bom dia, Nivaldo, bom dia, ouvintes da nossa São Luís Gonzaga. Tu sabe, Nivaldo, que eu, por essas coisas da vida, a minha família toda é de São Luís Gonzaga. Bom dia, o tio Tunico, que está me ouvindo essa hora, imagino, ali no bairro Agrícola, aos parentes que moram por aí, são tantos. É, eu, por essas coisas da vida, o meu pai, meu avô, minha avó, enfim, todo mundo, pelo lado paterno, é de São Luís Gonzaga. Não conheço outro lugar que não seja aí. Então, eu me considero filho da terra, porque, embora eu tendo nascido lá na Argentina, do outro lado, e a minha família materna seja a Argentina, a minha identificação com o lugar onde eu cresci, onde eu me conheci como ser humano, onde eu fiz meus primeiros colegas de colégio, onde tive minhas primeiras amizades, meu primeiro namoro, meu primeiro casamento, enfim, onde eu iniciei a vida, foi São Luís Gonzaga. Essa é a cidade do meu coração, essa é a cidade da minha memória, essa é a cidade da minha vida. E eu não tenho ido com tanta frequência a São Luís como gostaria de ir, mas as poucas vezes que eu vou por aí eu me sinto tão bem, mas tão bem mesmo. Outro dia eu fui fazer um jogo em Ijuí, aí eu pedi para a direção da Rádio Guaíba que me liberasse para eu dar um pulinho em São Luís. E aí eu fui com o meu próprio carro, fui na cidade, circulei pelo centro, fui com um primo meu, que a gente sente uma saudade de São Luís, é um negócio que não se explica muito. E aí fui lá na Caixa, dei o Luiz Paulo Magalhães, que é meu primo, e saí depois já o Bimael Magalhães, que também é meu primo, ligou, foi lá para casa do tio Tunico, e a gente já vai se reunindo, e matando saudade, contando histórias de família, histórias da cidade. E eu ontem à noite, eu não quero me alongar muito, porque eu me emociono quando se trata dessa coisa assim mais afetiva e falo demais. Eu ontem à noite estava aqui, porque nós temos o grupo dos conterrâneos de São Luís Gonzaga, que é capitaneado pelo vereador João Carlos Medel, e eu vi que eles estavam postando com orgulho ali um número de 58 e tantos mil pessoas que estavam ao vivo, simultaneamente acompanhando uma live do Baitaca. E aquilo me deu uma emoção, me deu uma satisfação, me deu uma alegria, porque essa terrível tragédia humana que nós estamos enfrentando da Covid-19 parece que nesse sentido está conseguindo alcançar um feito e recobrar o sentido de união, o sentido de integração, uma certa ideia de família que as comunidades devem ter. Então, me perdoa, tu me fez uma colocação de início e eu emocionadamente comecei a falar e acho que me perdi da resposta exatamente à pergunta que tu me fez no começo, por conta dessa emoção de estar falando com a nossa São Luís Gonzaga.
Mas isso é fantástico, viu, Pierinho? Eu estava conversando com outras pessoas aqui e nós estamos vivendo essa situação, como bem você mencionou. É bom quando as pessoas carregam com orgulho a sua origem e a sua trajetória. Hoje você é referência para muitos que sonham com o rádio, e isso é importante. Então agora nós chegamos na outra situação. Eu, para te ter uma ideia, eu conversei nos últimos dias, faz uns 10 dias, eu conversei com o Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, através do telefone aí. Por uma questão partidária, ele acabou me ligando e nós trocamos algumas ideias, eu fiquei conversando alguns minutos com ele. E aí ele também teve a Covid-19 e ele me disse, não, Nivaldo, os sintomas foram fracos. E naturalmente ele ficou cumprindo com o que era determinado lá na sua residência em Osório, me disse ele, mas o olfato parece que foi o que mais grave aí que ele sentiu, passou tranquilo pelo processo. Você foi diferente, efetivamente você tem noção de como aconteceu essa contaminação e o que efetivamente você sentiu para compartilhar aí com todos que estão nos acompanhando nesse momento, por favor.
Bom, eu começo agradecendo as correntes de orações de todos que me conhecem e que participaram disso em São Luís Gonzaga. Eu acho que todas essas forças, essas energias concentradas no sentido de me desejar o meu retorno, desejar a minha recuperação, funcionou. Nós não sabemos de onde a gente pega, Nivaldo, porque pode ser de qualquer lugar. Eu posso ter pegado do presidente Romildo Bolzan. Na véspera do Grenal, nós fomos lá com a equipe da Rádio Guaíba fazer vídeos promocionais das transmissões da rádio durante todo aquele dia do Grenal. E eu estava saindo já, lá embaixo na catraca, e o guarda disse, o segurança, olha, o presidente quer que tu volte lá, que ele quer te dar um abraço. E aí eu voltei, porque eu adoro o presidente Romildo, ele é uma figura por quem tem profundo carinho, sempre me tratou com essa fidalguia, ele é um cara afetuoso, muito externo, me abraçou, conversou comigo, aí estava o Celso Rigo, estava ali mais o Baidec, uma série de outros empresários, não sei quem são. A gente não sabe. Eu posso ter pegado do Guilherme Bauer, que é meu colega apresentador lá da Rádio Guaíba, foi dos primeiros entre nós que começou a revelar os sintomas com mais gravidade. Mas o fato é que naquele momento que nós pegamos, não havia uma política muito clara a respeito de como proceder. Eu fiquei uns 6-7 dias sofrendo profundamente, eu peguei a forma agressiva da contaminação e não suportava, fui para o hospital, porque tinham dito originalmente, olha, procurem não ir ao hospital só em último caso, porque se você não está, você tem uma outra doença qualquer, você vai acabar pegando o coronavírus. E eu fui, e eles disseram, olha, fizeram o raio-x, depois fizeram a tomografia, o seu pulmão está com partes pretas, mas ainda a orientação é que eu volte para casa para ver se o senhor vai recuperar por conta. Eu voltei para casa e piorei terrivelmente. E eu estava numa situação assim que eu já não me suportava mais. Especialmente ela vai te dando um mal-estar. A dor de cabeça, a garganta, ou depois o pulmão. Mas aquele mal-estar vai se avolumando, vai se agravando de um tal modo, chega um ponto que tu quer morrer. Tu não suporta mais continuar com aquilo. As dores são insuportáveis, a febre não baixa nunca, é um negócio tremendamente sofrido, mas sofrido mesmo para quem pega, porque é uma pneumonia aguda e muito, muito agressiva que vai se expandir muito rápido dentro de ti. E aí aconteceu exatamente isso comigo e com o Guilherme Bauer, que é meu outro colega lá da Rádio Guaíba, chegou aí para se especulou de colocarem em ventilação mecânica e graças a Deus não foi necessário. Porque os médicos dizem que quando vai para a ventilação mecânica, são 21 dias, é um ciclo, e só 20% das pessoas que caem no respirador mecânico conseguem sobreviver. Eu andei muito mal, mas aí teve um dia que a minha mulher se agarrou em mim, me enrolou em toalhas molhadas, me amarrou com sacos plásticos, desesperado para que eu não morresse, porque a febre não baixava, já estava aquela coisa assim, tu começa a delirar, tu começa a perder completamente os sentidos, e dá um desespero, dá um desânimo, a gente começa a chorar, porque são, no meu caso, quando eu cheguei a segunda vez lá no Moinho de Vento, já tinha 10 dias de sofrimento, e aí o médico me disse, o 11º e o 12º dia são os piores, e eu passei pelos outros 2 dias subsequentes, mas já me sentindo melhor, porque quando eles olharam, pela segunda vez, a chapa do meu pulmão no exame, eles perceberam que a situação era gravíssima e já começaram a me ministrar aquele tratamento alternativo que não tem a aprovação, mas que funciona. Pelo menos funcionou comigo, funcionou com o Dr. Roberto Calil, que eu estava vendo ontem, aquele médico famoso lá de São Paulo, que é com a hidroxicloroquina, a azitromicina, o Rocifin e mais os anticoagulantes, o remédio para náuseas, o remédio para dor, o remédio para febre, uma infinidade de medicamentos conjuntamente utilizados. Foi isso que aconteceu comigo.
Nesse caso específico, Zé Aldo, houve a conversa do médico contigo ou com a família, com a tua esposa que estava lá, para a introdução dessa medicação?
Não, porque quando a gente vai para lá, a gente vai para uma área de isolamento. E o papo, a conversa, o diálogo, as indagações, todas são diretas do paciente com o médico. E no meu caso, houve uma particularidade. Eu só queria era viver. Eu não, o que fizessem comigo, eu estava aceitando. Aí esse médico que me cuidou, é o diretor clínico do Moinhos, ele falou comigo por telefone. No dia que eu estava muito mal, eu pedi apoio para um médico, que é um médico da nossa família, o doutor Luiz César Veiga, um famoso otorrino, há muitos anos, e ele disse, olha, eu sou amigo do Nazi, que é o diretor do Moinhos, eu vou falar com ele, ver se ele te assume o teu caso. E aí ele falou com o doutor Luiz Antônio Nazi, e o doutor Nazi disse, olha, eu por uma questão de cautela, eu estou atendendo por vídeo. Falamos por telefone, depois ele sempre falava comigo pelo vídeo do WhatsApp. E ele mandava os médicos mais jovens, que fossem fazer a visitação no quarto. a gente fica completamente isolado. E aí, então, eles me disseram, nós vamos iniciar o tratamento com essa medicação, mas eu vou ter que dizer, quando eu vi o pacote do Reuquinol, aquele negócio me deu, sabe, uma sensação de, agora eu escapo. Porque eu estava muito mal, eu me agarrava em qualquer coisa. E o Reuquinol é essa hidroxicloroquina. E foi começando a funcionar, já no dia seguinte eu já me sentia melhor, com muitas dores ainda, porque é tão danada essa coisa desse vírus, que na terceira chapa que eles fizeram, no terceiro exame de imagem que eles fizeram, eles constataram que tinha ampliado ainda mais a área de contaminação. Quer dizer, eu já tinha tomado a medicação, eu já estava me sentindo melhor, mas as imagens do meu pulmão, antes da alta, mostraram que durante o período da medicação ainda ele continuou me contaminando, continuou me agredindo. E eu estava lá na medicação e estava sofrendo. E depois eu fui entender o porquê que eu sofri.
Que coisa, né, Zé Aldo? Bom, após toda essa medicação e a sua recuperação, hoje você já está em casa e é por isso que está nos atendendo e qual eu te agradeço. O que mudou na vida do Zé Aldo após essa situação e qual é a recomendação que você pode compartilhar com os teus amigos aqui de São Luís Gonzaga, com os teus familiares e ao mesmo tempo que sirva de estímulo para o pessoal que às vezes não acredita que o coronavírus é tão violento como o caso específico que você enfrentou?
Bem, Nivaldo, é difícil, não tenho uma visão assim objetiva, clara para dar para os ouvintes, para os amigos, para os conterrâneos, para os irmãos, para a família, para todo mundo aí em São Luís Gonzaga. Eu vou te dizer por quê. A minha mulher muito provavelmente esteja contaminada e esteja contagiada pela Covid-19, pelo coronavírus. A minha enteada foi a primeira aqui em casa. Ela sentiu febre, dor nas costas, não sei o quê, 3 dias, parou. Então, é difícil explicar esse fenômeno dessa doença, essa pandemia. A forma grave, ela só pegou em mim. E eu talvez só tenha escapado, primeiro, porque nunca fumei, nunca bebi, tenho um pulmão limpo. Tinha até então um pulmão completamente forte, saudável. E depois, por conta do tratamento com essa medicação experimental. Então, é difícil dizer exatamente de forma reta, em poucas palavras, faça isso. Mas na dúvida, se você não quer correr o risco de passar pelo que eu passei, procura lavar as mãos, ou lava com sabão, aquilo que os médicos dizem, ou lava com álcool em gel, e se for conversar com alguém, procura não conversar muito perto, porque aquelas gotículas, elas se espalham e vão te pegar. Então, procura preservar a tua família, fica com o tal do isolamento social. Se não der, trabalha usando as cautelas. Por quê? Na Itália morreram mais de 70 médicos. Ali eu observava que eles entravam no quarto, quando eu estava em isolamento, eles usavam roupas descartáveis, já tiravam a roupa e já lavavam as mãos. E os profissionais da saúde, que são heróicos, que são corajosos, eles sabem que eles podem pegar. Então, se puder evitar alguma aproximação de um campo de risco, que as superfícies podem, em qualquer lugar, pode ter lá o coronavírus. Evitem, se protejam, se cuidem. Mas a gente não sabe. Pode ter um organismo saudável que não acontece nada, como pode ter um organismo saudável que pega e desenvolve a forma agressiva, que foi o que aconteceu aqui na minha casa. Com 3 pessoas, muito provavelmente as 3 pegaram, e apenas eu é que evoluí para essa pneumonia terrível.